RDP Internacional. Portugal aqui tão perto.
Na edição de hoje dos Apanhados na Rede, vamos conhecer a história da Maria Vieira Neves. Ela é natural de Montemor-o-Novo, no Alentejo, estudou Direito. Em 1985 foi convidada pelo governo chinês para trabalhar em Macau e lá foi ela. Agora já está em Portugal, mas vamos conhecer um bocadinho da sua história. Seja bem-vinda à tarde da RDP Internacional. Já percebi pela sua fotografia do WhatsApp que é apaixonada por cães.
É verdade. Desde Macau e agora por ser a Portugal, continua, portanto, a mesma paixão.
Muito bem.
Pronto, de facto, é isso.
Porquê que saiu de Portugal?
O meu marido, portanto, era economista no Banco Nacional Ultramarino, foi trabalhar para a agência do Banco Nacional Ultramarino em Macau, e eu era jurista e advogada em Portugal, demiti, portanto, a função pública, onde era jurista e especialista, portanto, na parte de recursos humanos, e suspendi a minha inscrição na Ordem dos Advogados, e fui à aventura.
Pois. Bom, e porquê Macau?
Macau porque o meu marido foi trabalhar para a agência de Macau.
Ah, ok, muito bem. Bom, começou logo com a viagem que é indescritível, não é? A viagem de avião Lisboa-Macau é muito complicada, não é?
Foi uma viagem muito longa, portanto nunca tinha feito uma viagem tão comprida, mas pronto, foi só o facto de serem mais horas. O resto, o que me espantou foi efetivamente a nossa chegada a Hong Kong e depois a viagem de barco até Macau e chegar de noite e ver um ambiente e uma cidade cheia de luz, de cor, de anúncios, com letras estranhas para nós naquela altura, e portanto foi essencialmente isso que me marcou nesta passagem, portanto, entre Portugal, Hong Kong e Macau.
Sim. Como é que foi a sua adaptação? Chegou e sentiu-se logo em casa?
Eu sou uma pessoa facilmente adaptável. Em Macau, portanto, o problema é que, embora o governo fosse português, eu fui sem emprego, meu marido não, mas eu fui sem emprego. E embora o governo fosse português, funcionava muito pelo conhecimento direto e indireto. Portanto, como eu não tinha ninguém conhecido em Macau, tive que ser bastante resiliente e durante 6 meses batia várias portas até que, por fim, consegui emprego na televisão de Macau.
Sim. Na TPM, isso.
Sim.
Então foi boa a sua adaptação, né? Para já, muita luta no princípio, mas depois um total prazer e sentir-se realizada como pessoa.
Exatamente. E de facto, Macau fascinou-me, como me fascinou tudo aquilo que é mais exótico e que conheci no Oriente. Mas achei que o relacionamento com os agentes de Macau não foi assim tão fácil no início, nem no fim, nem no fim, porque existe em Macau, portanto, uma coisa que se chama a barreira da língua, né? Os sucessivos governos portugueses nunca se preocuparam, ou pelo menos nunca levaram à prática, portanto, o ensino do mandarim ou do cantonense, portanto, aos portugueses, vice-versa em relação aos chineses, e de facto no relacionamento nós funcionávamos muito pelo sorriso, pela expressão, até portanto na forma de cumprimentar, portanto eles também são diferentes, não são como os portugueses, portanto, mas enfim, havia sempre uma forma da pessoa comunicar sem efetivamente comunicar verbalmente, porque as línguas são bastante diferentes e a maior parte, até temos que ver que a maior parte da população era e é chinesa, não se entendiam. No entanto, havia o governo era português, as pessoas, a língua oficial, portanto, naquela altura era o português, e aí sim, portanto, nós podíamos comunicar e comunicávamos em português, mas basicamente ou com macaenses ou com portugueses, portanto, sim, pouco com a população local,
sim,
isto é, com os chineses.
Sim, mas por exemplo, jantar fora, almoçar fora, e aos restaurantes locais, aos restaurantes portugueses, como é que fazia?
Eu nunca me adaptei muito à música,
À comida.
à gastronomia
Sim.
oriental, mas pronto, mas de vez em quando sim, nessas ocasiões, portanto, havia sempre macaenses no jantar, portanto, e de facto esses faziam um papel importante e desempenharam um papel importante em Macau, sem dúvida nenhuma, na ligação entre os portugueses que tinham apenas o português como língua, né? E os chineses que tinham apenas o chinês, que falavam apenas chinês. E de facto, nessa altura, portanto, os jantares ou almoços ou convívios eram agradáveis, embora efetivamente o facto da pessoa não se podia dirigir diretamente a um chinês. Porque havia a questão da barreira da língua, não fosse a mesma coisa do que estar a se, ter-se de ter por norma de se correr de um intermediário, isto é, de uma caência ou de um tradutor, para nos fazermos entender verbalmente.
Sim. O que é que lhe fazia mais falta, estando a viver tão longe de Portugal?
Como?
O que é que lhe fazia mais falta?
Não estou a perceber.
Estou-lhe a perguntar, o que é que lhe fazia mais falta? O que é que sentia mais falta? Falta de quê?
Em Macau.
Sim.
Eu propriamente nunca senti falta, por exemplo, no Natal, sentia falta dos nossos natais em família. Isso sim, foi sempre uma das coisas que mais me fez sentir sozinha. Foi de facto esta época do ano que por acaso estamos a viver, né? No
Sim.
resto, a gente tem que ver, portanto, que as festividades portuguesas eram realizadas também em Macau. E, além disso, foram adicionadas as festividades chinesas que, com o tempo, comecei a assimilar e a fazer parte da minha própria vida também, e ainda hoje fazem.
Muito bem. Diga-me lá outra coisa. Voltamos à televisão de Macau. O que é que fazia na televisão de Macau?
Na televisão de Macau, primeiro fui assessora e depois fui chefe dos serviços de pessoal.
Sim, muito bem. Quer dizer, então não é.
Depois de Macau, depois da televisão de Macau, passei para a direção, porque entretanto a televisão foi privatizada, eu passei para a Justiça, a Direção de Serviços de Justiça, depois para a Direção de Serviços de Administração e Função Pública, e mais tarde fui assessora do Secretário para a Administração, Educação e Juventude, Dr. Rangel, com o qual tive o privilégio de trabalhar, porque efetivamente é uma pessoa muito aberta e muito acolhedora e muito sabedora.
Porquê é que decidiu então um dia voltar?
Isto durante o tempo antes da transferência,
Sim.
evidentemente.
Porquê é que um dia decidiu voltar?
Eu decidi voltar em 98 porque eu penso que Portugal não soube conduzir, na minha opinião, portanto, bem a transferência, porque devia ter criado lugares para os portugueses cá na Função Pública em Portugal e, ao mesmo tempo, os deixava permanecer em Macau. Mas isso não foi assim e as pessoas viram-se na situação de ter que optar por um sítio ou outro sem saber bem o que é que esperava aos portugueses. A sua continuação em Macau depois da transferência. Pronto, de outra maneira, se tivesse havido uma integração, criado um lugar e as pessoas continuavam lá, eu penso que os portugueses, na sua grande maioria, continuariam em Macau, naquela altura, em 98.
Como é que foi o seu regresso? Sentiu-se novamente em casa ou demorou a adaptar-se outra vez à vida em Portugal?
Quando voltei a Portugal,
Sim.
não gostei, sinceramente, achei tudo tão diferente, não tinha nada a ver com o Portugal que eu tinha deixado.
Pois.
Para já, porque nós já vínhamos com já eu própria já vinha com uma visão diferente, portanto, mais já tinha a experiência de Macau, portanto, já havia duas culturas em mim, portanto, a cultura portuguesa e aquilo que assimilei da cultura chinesa e da maneira de estar chinês também. E depois porque a parte laboral, eu sou especializada, portanto, em recursos humanos, tinha mudado substancialmente.
Muito bem.
É para pior.
Sim. E agora faz o quê na vida? Conta-me lá.
Como?
O que é que faz na vida atualmente?
Atualmente estou reformada.
Muito bem. Maria Vieira Neves, muito obrigado pela sua participação na tarde da RDP Internacional. Desejo-lhe um bom Natal, muitas
Lindíssimo,
felicidades. Foi um prazer enorme conhecê-la.
obrigada.
Obrigado.